Essa é uma interpretação de línguas feita pelo pastor Gary no ano de 1997, que eu acredito que será de grande valor e de grande encorajamento para você. O tempo de purgar está chegando. Está às portas, diz o Senhor. Haverá uma grande poda dos ramos da videira, pois isto é necessário. Muitos não entendem que quando o avivamento chega à terra, no sentido da palavra, é um julgamento, diz o Senhor. Um julgamento. O meu povo tem clamado a mim, dizendo, Senhor, faça a diferença entre o seu povo e o mundo. Faça a diferença, Senhor. Veja, Senhor, como o mundo prospera. Olha, Senhor, veja, Senhor, como eles conseguem o que querem. Faça a diferença entre o seu povo e o mundo, Senhor. E o Senhor diria a você, você não ouviu? Você não sabe que o julgamento começa na casa de Deus? Eu sou o justo juiz de toda a terra e farei o que é certo. Você realmente gostaria que eu viesse hoje e fizesse um julgamento para os mentirosos? De qual lado você cairia? Você gostaria que eu viesse hoje entre vocês e fizesse um julgamento contra todos os ladrões? Como Tiago disse, é hora de limpar as mãos. Purifiquem os seus corações, vocês que têm a mente dividida. É hora de voltar ao seu primeiro amor. Aqueles amigos no mundo, os seus amigos, eles os apoiarão no dia da adversidade, diz o Senhor. Será o nome deles que estará derrubando o inimigo e o colocando sob os seus pés? Será o nome deles, em nome deles, que isso é feito? Ou será no nome do Senhor, seu Deus? Eu estou chegando, e por essa razão eu quis falar através do meu servo. Não, não quero que você seja apanhado do lado errado deste julgamento, diz o Senhor. Eu falo isso especificamente para aqueles que estão hoje aqui. Porque vocês são todos meus. Você é tão meu. Quero tanto te abençoar. Quero te manter longe do julgamento. Quero tanto te abençoar. Quero muito trabalhar através de você. Quero que você entenda o meu coração para você, diz o Senhor. O seu inimigo vê os anjos se movimentando. Ele pode ver os preparativos. Ele entende os movimentos das tropas. Ele entende a colocação de muralhas que você não pode ver. Então o inimigo envia batedores para causar interrupções aqui e causar interrupções acolá entre as vidas do meu povo, de modo que o inimigo já está tentando gerar confusão e causar divisão, diz o Senhor, porque ele sabe que se ele pode dividir a casa cairá. Deixe todos os julgamentos de seus irmãos cessarem, não julgue. Mesmo aqueles que você classificaria como completamente errados de acordo com a doutrina deles. Cuidado com o que você fala sobre aqueles que têm o meu sangue nas ombreiras das portas dos seus corações. Os que dividem, os que causam divisão entre os seus irmãos, não escaparão. Eles não vão escapar. Um povo dividido em sua caminhada é o que eu vejo quando olho para a minha igreja. Eles caminham pela linha com um pé em retidão e um pé no mundo, tentando com todas as suas forças satisfazer os dois. E por tempos, essa tem sido uma caminhada aceitável. Mas quando os tempos da purificação vierem, quando os tempos do avivamento vierem, quando os tempos do julgamento vierem, ó, não haverá lugar para uma caminhada como esta, diz o Senhor. Não haverá lugar para tal caminhada como esta. A atração da carne é muito forte. Aqueles que têm um pé no mundo serão atraídos de forma irresistível contra a sua vontade por uma força que é mais forte do que eles. Eu não disse que o caminho é estreito? Sim, é estreito. E poucos são os que encontram. Poucos são. Esse caminho é uma estrada estreita. Foi pavimentada com a minha palavra. Aqueles que andam na minha palavra e não se desviam para a esquerda, nem se desviam para a direita, são aqueles que chegarão com segurança ao destino que estão procurando. Aqueles que não se importam com a minha palavra e pensam que podem se desviar e retornar segundo as suas vontades, não entendem os tempos e as estações. Aqueles tempos e aquelas temporadas acabaram. Um novo nível de batalha está iminente e o Senhor destaca iminente no horizonte. Eu falo a você como falava com as igrejas antigas, porque as amei. Quando eu disse a eles, retorne ao seu primeiro amor, foi porque eu queria poupá-los. Estou falando com você porque quero poupá-lo e quero que você herde a sua recompensa total. Uma palavra difícil, dizem alguns. É a melhor palavra que você já ouviu, diz o Senhor. Vocês olharão para trás. Aqueles que seguirem essas instruções glorificarão o dia em que ouviram a voz do seu Salvador. Você dirá, graças a Deus, o Senhor veio e falou comigo. Antes que fosse tarde demais, eu não fazia ideia do nível da batalha. Muitos dirão. Dons que coloquei dentro de cada um de vocês, enquanto você estava no ventre de sua mãe, que ficaram adormecidos por muitos anos, agora é a hora. É tempo, agora eu digo, para aqueles dons se manifestarem. Procure e deseje os melhores dons. Eu coloquei as sementes desses dons em você antes que o seu rosto viesse à terra. Mas eles são apenas ativados pelo meu Espírito. E eles são ativados apenas para aqueles que estão a meu serviço. Eles não são ativados para cumprir a sua vontade, mas são ativados quando você procura cumprir a minha vontade, diz o Senhor. Meus dons são puros. Eu não permitirei que sejam poluídos. Os meus dons são dados com o propósito expresso de serem minhas testemunhas na terra. E com isso, eu quero dizer, você dirá a eles, ouçam agora, ouçam, escutem. Diga a eles que estou vivo. Diga-lhes que irei curá-los e vou fazê-lo agora. Eu digo o que eu pretendo e sou sério no que eu digo. Muitos clamaram a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não fizemos isto em teu nome? E não fizemos isso em teu nome? E não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Eu direi a eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Conhecer-me é ouvir a minha voz e fazer o que eu digo. Esse é o único caminho da justiça. Para aqueles que usarei em poder, haverá uma grande redução no volume de suas palavras. Muitos não percebem que o poder de suas palavras pode ser usado tanto pelo inimigo quanto por mim. Houve no passado homens poderosos, aqueles que você reverenciaria, os quais tive que remover da terra, porque eles perderam o controle de suas palavras. Os danos que eles estavam operando no meu reino não podiam ser tolerados, e eu tive que trazê-los para casa. Não haverá substituto pelo tempo comigo. Decida hoje. Todas aquelas coisas que você faz, que eu não lhe chamei para fazer, você as jogará na minha face quando estiver diante de mim? Você vai estar diante de mim e dizer, Senhor, eu te amei, mas eu a servi. Que benefício isto irá lhe trazer? O que você lucrará ao realizar todas essas coisas se perder o meu plano? O que você falará naquele dia? Eu só falo assim para corações que me buscam. Eu sei que você tem me procurado. Eu não falo assim para aqueles que não me buscam. Mas se você pudesse ver o que eu vejo no horizonte, se você pudesse ver o nível de batalha que está se aproximando rapidamente, você me daria ouvidos. Como soldado não tem tempo para coisas frívolas, porque ele sabe que seu inimigo está lá fora, atrás da sua destruição total. Ele sabe que ele deve ficar com seu comandante, ele deve ficar com as suas tropas, ele deve permanecer nas linhas de batalha, ou então ele certamente será destruído. Estou prestes a fazer coisas na terra que não são vistas há gerações. Por gerações e gerações, estou prestes a fazer coisas novas que nunca foram vistas na terra, diz o Senhor. As profecias que você ouviu por anos e anos sobre a chuva seródia e a glória desta última casa sendo maior do que a primeira casa, são certamente verdadeiras, diz o Senhor. Se você pudesse ver o que eu tenho em mente para fazer através de suas mãos, você teria pouco tempo para qualquer outra coisa. Aqueles que ainda amam suas famílias mais do que a mim, compreendam agora. Vocês não serão meus discípulos. Eu não disse que você não iria para o céu. Eu disse que você não seria meu discípulo. Aqueles que ainda amam o mundo mais do que a mim, vocês não serão meus discípulos. Você irá assistir de longe e, nesse momento, terá vontade de entrar. Mas o tempo passou. Essas coisas não são cumpridas em um dia. O treinamento leva algum tempo, diz o Senhor. A transformação leva tempo, diz o Senhor. Haverá aqueles como as virgens imprudentes e tolas, que quando viram a vinda do Senhor, disseram ao Senhor, dá-nos óleo. Nossas lâmpadas se apagaram. E quando elas vão e tentam encher as lâmpadas, o trabalho será feito. Encha a sua lâmpada, diz o Senhor. Preencha a sua lâmpada. Passe tempo com o meu espírito. Deixe o óleo da unção do meu espírito fluir em seu vaso. E onde você anda, onde você fala, o Espírito do Deus vivo executará tudo o que eu falei e tudo o que eu disser para você. Há alguns nesta sala e haverá alguns que ouvirão a minha voz por meio de uma fita, para os quais devo cortar certos laços. Laços de alma com as pessoas, laços de alma de longas datas, pois eles serão um peso e uma armadilha, e você nunca cumprirá o seu chamado se permanecer com eles, nunca. Você poderia confiar em mim para selecionar os seus amigos? Você poderia confiar em mim para selecioná-los para você? Eu vou reordenar muitas das suas relações com outras pessoas. Há alguns conhecidos com quem você se relaciona atualmente, dos quais desejo separá-lo. Note, eu desejo, e vou separar você deles. Não faça isso sozinho. E existem conhecidos, relacionamentos, amizades que são essenciais. Essas estão divinamente destinadas. Eles estão na mente de Deus. Eles estão no plano de Deus para a sua vida, que desejo estabelecer para você. Eu vou cortar o velho e vou estabelecer o novo enquanto você me busca. Todas as coisas que não são compreendidas sobre a operação dos meus anjos serão em breve reveladas àqueles que buscam a minha face, diz o Senhor. Essas coisas ocultas e operações de movimentos de tropas por trás do véu da carne, a qual a carne não pode ver, mas o meu espírito pode. Eu tenho amplamente e abundantemente suprido pela sua vitória. As armas que eu coloquei em suas mãos pelo Espírito, diz o Senhor, são poderosas em Deus para derrubar todas as fortalezas. Elas vão derrubar fortalezas que ainda estão em suas vidas. As fortalezas, coisas que você nem entende agora, essas armas as derrubarão. E quando elas as derrubarem, quando a fortaleza cair, você dará um passo mais alto no Espírito. Você dará um passo mais alto e sabe disto. Que quanto mais alto você pisa, mais claro e mais distante você poderá ver. Você pode ver o reino do Espírito, ver essas coisas, ver aquela terra prometida e a sua porção nela, que eu desejo que você possua. Mas entenda que possuindo aquela promessa, você estará tomando posse do seu chamado. Não há substituto para me conhecer, diz o Senhor. Princípios são bons, mas eu não sou um princípio. Exemplos são bons, mas eu não sou um exemplo. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou o seu curador. Eu sou o seu provedor. Eu sou o seu amigo. Ninguém o amou como eu, diz o Senhor. Quem pode lutar uma guerra quando não consegue ver o seu comandante? Quem pode lutar uma guerra quando não se consegue ouvir as ordens? As minhas tropas irão ver e ouvir as minhas instruções. Eles andarão em uníssono, produzindo o mesmo som. Aquilo que foi profetizado no passado a respeito da unidade da igreja está rapidamente em cima de você, diz o Senhor. Não será como muitos supõem, em forma e doutrina, mas será a unidade do coração que fluirá para a unidade da mente quando a mente for renovada pelo meu Espírito, diz o Senhor. Este exército andará como um homem. Ele andará como um só. Não haverá divisão e não haverá oportunidade de penetração pelo inimigo. Não há lugar para andar pela visão nesta guerra. Se você andar pela visão, você será desviado do caminho estreito, pois as circunstâncias o atrairão aqui e as circunstâncias o atrairão para lá. Os que vencerem andarão pela fé e não pela visão, diz o Senhor. Eu ouvi a voz de muitos dizer, essas coisas são muito difíceis, essas coisas, elas são muito difíceis. O Senhor diz, você ainda não provou carne porque não pode. Você ainda tem que provar carne. Mas deixe-me dizer, a carne está agora na mesa. Estou instruindo meu servo, mesmo neste ponto, a entender que muitos que não tomaram o leite não podem comer a carne. Mamom está caindo. Mamom que governou com mão de ferro o meu povo, como aconteceu com o Faraó de outrora. A prata é minha, diz o Senhor. O ouro é meu, diz o Senhor. E irei colocá-los nas mãos daqueles que são meus, diz o Senhor. Pois aqueles que são meus são crucificados para o mundo. Eles vivem por mim e vivem para mim. São aqueles em quem eu posso confiar a prata e o ouro para usá-los no plano do meu pai e não no deles. O homem natural estará correndo para lá e para cá, dizendo, o que devemos fazer? Aquelas coisas que funcionavam antes, agora não funcionam mais. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Somente quando eles perderem o amor da vida deles, eles buscarão o amor de suas vidas. Eles perderão o que tem sido precioso para eles. Haverá aqueles que simplesmente entrarão em desespero. Haverá ranger de dentes, haverá choro e lamento, mas entenda, escute mesmo agora e entenda que é o choro e o lamento da carne quando é retirado aquilo que ela ama. Eles virão até você porque você os terá. E então eles irão dizer, o que nós amamos se foi? Eles dirão, quem o levou de nós? Quem foi tão forte? Quem era aquele? Quem tirou isso de nós e deu para você? E você dirá, aquele que é o dono, aquele a quem pertenço, o meu Deus, e ele quer ser o seu Deus, ele é o provedor, não aquelas coisas que você amava, ele é o provedor. Aqueles que vêm e se sentam na presença do rei para que eu possa estender o meu cetro de justiça e fazer decretos sobre eles e falar a palavra de bênção sobre as suas vidas, sobre a qual ninguém poderá colocar uma maldição. Esses estarão na presença do rei e virão. Você aprenderá que há uma grande alegria na presença do rei, mas é somente na presença do rei. Você sabia que na minha presença há alegria? Você diz, isso não parece alegria. O ano que vem, você pensará que isso foi alegria, diz o Senhor. Pois é isso que te sustentará. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus se tornam plenos filhos de Deus em sua caminhada de autoridade no meu reino. Vou mostrar-lhe mais sobre como fazer isso e como treiná-lo. Apenas saiba disso. Você não pode sentar em minha presença com orgulho. Não pode. Acha que você pode vencer sem mim? Você acha? Você acha que o seu inimigo vai recuar? Você acha que você irá superar sem a minha presença? Sem o meu conselho? Sem a minha unção? Onde você poderá obtê-la, a não ser em mim? Diz o Senhor. Onde você irá? De que fonte você beberá? Onde você poderá comprar isso? Não pode ser comprado com dinheiro, mas eu o dou de graça para quem vem a este lugar. Eu dou de graça, é seu, se você passar um tempo aqui na minha presença. Quando meu servo Paulo deu seu último suspiro, quando a faca desceu sobre ele, havia uma alegria indescritível e cheia de glória. Foi uma alegria indescritível e cheia de glória, porque ele já estava na minha presença antes que a faca caísse. É a minha alegria que te sustenta, diz o Senhor. A minha alegria é a sua força. Minha alegria vem quando você entende a minha vontade para você, a minha vontade pessoal para você. O meu entendimento, o plano de meu Pai para mim foi a alegria que me sustentou através da cruz. Foi a alegria que me sustentou, diz o Senhor. Você sabe que eu tenho uma unção para os ouvidos? Você está ciente de que eu tenho uma unção para os seus ouvidos? Eu estarei ungindo os ouvidos daqueles que me buscarão, para que eles possam ouvir as instruções precisas, tão precisas, que não haverá possibilidade de erro. Seus mestres terrenos lhe deram instruções explícitas? Não vou eu, Senhor, fazer o mesmo? Mas é somente através do Espírito, diz o Senhor. O dia de correr aqui e correr lá, perguntando qual é a palavra do Senhor. Não, aquilo não era para os dias da antiguidade, diz o Senhor. Antes do meu povo ter o meu Espírito. Mas eu não disse que todos me conhecerão do menor até o maior? Eu não disse que você tem uma unção do santo e você não tem necessidade de que alguém lhe ensine? Isso acaba com o ofício do mestre? Eu suponho que não, diz o Senhor. Mas você não pode ir ao professor para encontrar as minhas instruções para você. Você não pode ir ao profeta para encontrar minhas instruções para você, senão você não seria guiado pelo meu espírito, que eu já coloquei dentro de você, diz o Senhor. Se você se desviar perigosamente, posso enviar-lhe um profeta. Eu lhe enviarei um profeta porque eu te amo, e eles não se importarão com a sua carne em aborrecê-la, porque eles aprenderam a ouvir e obedecer a minha instrução. A escola do profeta é um cadinho de fogo. Poucos podem ficar o tempo suficiente para que o dom apareça. Mas o aprendizado em si, o cadinho do fogo, o próprio processo de treinamento é tal que os expurga da necessidade da sua aprovação. Eles podem falar puramente e claramente a mente do Senhor, pois a sua vida estará em jogo. Eu ouço a voz de alguns. Eu ouço uma voz dizendo que é tarde demais para mim. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo e agora o tempo está sobre mim. Por quê? Diz o Senhor. Se fosse desta maneira, se o tempo fosse pouco para você, eu estaria falando com você hoje? Não é tarde demais. Eu sou capaz de fazer um trabalho rápido. Eu sou capaz de fazer um trabalho rápido naqueles que honestamente me buscam. Eu levei José do Egito das masmorras para ser o braço direito do faraó em um único dia. Eu libertei os escravos que serviram o Egito por 430 anos. Eu os libertei em um espaço de dias, diz o Senhor. Não, eu não vou aceitar desculpas. Se eu não tivesse desejado que você estivesse aqui esta noite para ouvir essas palavras, tenha certeza de que você não estaria aqui. Eu não trouxe ninguém para o qual seria tarde demais. Eu não trouxe nenhum para quem é impossível. E se você ouvir estas palavras, o meu plano ainda pode ser realizado em sua vida. A palavra mais importante que eu digo a você hoje, diz o Senhor, é: volte-se para mim com seu amor. Eu não quero ouvir as suas palavras de amor quando você está entregando a sua vida em outro lugar. Eu quero a sua vida, não as suas palavras. Dê-me o seu amor, retorne àquele primeiro amor e passe tempo comigo, diz o Senhor. Estou dizendo isso para poupá-lo do lado errado dos julgamentos que estão chegando. Não seja participante com eles. Dê-me do seu tempo. Não ame a sua casa mais do que a mim. Não ame mais a sua família do que a mim. Não ame o mundo mais do que a mim. Não ame as diversões mais do que a mim. Aqueles que fazem tais coisas não podem ser meus discípulos. Mais uma vez, eu não disse que eles não iriam para o céu, mas eles não serão treinados, eles não serão disciplinados e sofrerão muito durante esses tempos que em breve virão sobre a terra. Agora, o que eu disse quando essas coisas começarem a aparecer? Alegrem-se e olhem para o alto, pois o seu Redentor se aproxima. As coisas grandiosas você verá, coisas maravilhosas, mesmo aqueles que não darão ouvidos à voz do meu Espírito hoje, mesmo aqueles que não o fizerem, seus olhos ainda verão o que eu farei através daqueles que me seguirão. E até mesmo isso trará uma certa tristeza em você, até certo ponto, porque você dirá, vendo tudo acontecer, poderia ter sido eu. Ele poderia ter me usado desse jeito. Mas, mesmo assim, haverá tanta alegria em ver o trabalho do Senhor entre o seu povo, que você irá se alegrar. Quando você vê os sinais, as coisas antigas que esta geração não viu, quando você me vê fazendo coisas novas na terra que o homem nunca viu, você gostará disso. Você irá se divertir, diz o Senhor, mas você se divertirá muito mais se você escolher ser parte disso tudo. Não deseje as coisas antigas, dizendo que elas eram melhores. Não fale contra o meu plano e não impeça a obra do Espírito Santo. Vigie a sua boca, diz o Senhor. Espere até você provar o vinho novo antes de dizer que o vinho velho era melhor. O vinho novo é melhor, diz o Senhor. Eu não estou descontente com você. Estou querendo poupar você. Estou querendo poupar-lhe muita dor, muita dificuldade e muita perda. Estes tempos não chegam ao meu povo como um ladrão na noite, pois não farei nada na terra sem primeiro revelar isso aos meus profetas. Eu estou falando com você porque eu te amo, porque eu conheço o seu coração e quero te colocar em posição antes do tempo para que as muralhas e as trincheiras possam ser preparadas e você esteja completo, totalmente armado para o ataque que está chegando. Então entenda, não é um tempo de castigo, mas um tempo de preparação. Tempo de preparação. Eu vim falar com você. Há tempo para se preparar. Apenas escute a voz do Espírito hoje. Me dê o seu tempo. Deixe de lado aquelas coisas que o roubaram. E dê-me tempo, diz o Senhor. Aqueles que estão ouvindo a minha voz por fita. Para alguns, estas palavras serão desagradáveis, não desejáveis. Mas para outros, ouvirão estas palavras. E elas penetrarão em seus corações. E saberão que eu os estou chamando, diz o Senhor, pedindo pelo seu tempo. Aqueles de vocês que conhecem o Espírito, quando ouvirem estas palavras, vocês saberão que sou eu. Ouça estas palavras, pois há tempo, mas pouco tempo. Ouça diligentemente agora minha voz, diz o Senhor. Tempos de alegria e refrigério. É o que eu lhes darei se você me der o seu tempo. Amém. Oh, aleluia. Espero que essa palavra falada te encoraje, meu amado, minha amada. Eu não poderia guardá-la só para mim. Eu tenho certeza que muitos que estarão ouvindo, como eu, estarão se posicionando ainda mais, entregar do seu tempo ao Senhor, porque estamos num tempo de sermos preparados para o tempo do fim.